Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E Luísa, hoje é um dia muito importante, não é?
É verdade. Hoje, dia 3 de dezembro, assinala-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
É verdade, e esta celebração anual do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência foi proclamada em 1992 pela Resolução 47/3 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Este dia pretende mobilizar apoio para questões críticas relacionadas com a inclusão de pessoas com deficiência, promover a sensibilização sobre questões de deficiência e chamar a atenção para os benefícios de uma sociedade inclusiva e acessível para todos.
Mas comecemos por definir o que se entende por pessoa com deficiência.
Ora, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras pode ter obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O conceito está expresso no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 2006.
E a Constituição da República Portuguesa consagra o princípio da igualdade de todos os cidadãos e de todas as cidadãs, reafirmando expressamente no número 1 do seu artigo 71º, que os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres nele consagrados, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados.
Mas será que ainda existe preconceito sobre a integração das pessoas com deficiência? Será que existem preconceitos que precisam ser trabalhados e ultrapassados?
Eu pessoalmente acho que sim.
Eu também.
Penso que tu és da mesma opinião, não é? E muitas vezes as pessoas com deficiência passam por desafios extras na vida diária, como por exemplo as barreiras físicas e ainda a dificuldade de acesso e inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo em ambientes de trabalho e na educação.
Porque embora se verifique uma evolução positiva relativamente ao modo como as pessoas com deficiência são vistas, ainda se encontram estereótipos negativos que muitas vezes criam um ambiente no qual elas são marginalizadas e rotuladas com base nas suas aptidões físicas ou cognitivas. E nós sabemos que as pessoas também são más.
Sim, mas eu acho que também é uma questão de informação e de sensibilização e que se calhar deve cada vez mais ser começada precocemente.
Sim, é para não acontecer este tipo de situações, uhum, de marginalização e de, uhum, sei lá, de serem rotuladas, como nós dizíamos, com um certo e determinado número. E eu estava-me a dizer, as pessoas são mais, neste caso, até mais as crianças, que nós vemos muitas vezes que
não aceitam a diferença.
Não aceitam. Agora já começam a aceitar.
Pois, era
muito,
isso.
Não é? Agora, felizmente, que estamos a ver isso. Mas antigamente era muito, havia o chamado, que também já não há agora, mas não há antigamente, mas o chamado bullying, não é?
Uhum.
E que muitas vezes acontecia com as crianças com deficiência, porque eram também...
Mas acho que isso ao longo dos anos, felizmente, tem sido trabalhado muito a nível das escolas e tem-se verificado que há uma mudança de opinião e já se aceita, os miúdos já aceitam
e
melhor.
As escolas serem inclusivas, sim, portanto também eles começam desde o início a lidar com esse tipo de casos e, uhum, portanto também se habituam e também vai fazendo parte do dia-a-dia e já não acham que será uma coisa tão excepcional e tão diferente daquilo que costumavam achar.
Exato, e ainda bem,
ainda bem.
Mas mesmo assim, alguns preconceitos enraizados e estereótipos prejudiciais ainda ajudam a perpetuar aquilo que se costuma denominar de capacitismo, o que leva realmente à discriminação, uhum, sendo que se entende por capacitismo toda e qualquer ação discriminatória e preconceituosa que classifica as pessoas com deficiência como inaptas, incapazes de tomar decisões, sem autonomia para cuidar das suas próprias vidas e que são pessoas limitadas. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time.
Se agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde. E hoje estamos a falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
E pegando no que estávamos a dizer sobre a importância de desmistificar certos estereótipos negativos em relação à deficiência, como, por exemplo, temos aqui um exemplo muito, eu acho que muito, muito bom. não é? Vamos falar de um evento que
aconteceu na nossa freguesia.
Exatamente, no Belenenses hoje, onde se juntaram três entidades organizadoras: o Instituto Português de Educação e Investigação Pedagógica, o IPEP, que é uma instituição particular de solidariedade social e organização não governamental para pessoas com deficiência, que desenvolve atividades escolares, recreativas e de apoio social a pessoas com deficiência e incapacidades permanentes. E
depois
também
temos a Cubo, que foi a primeira da nova geração de self-storage em Portugal, surpreendendo a indústria do armazenamento através das suas inovações, design e arquitetura, além de um serviço que só se encontra nos melhores hotéis. Praticamente desde a sua abertura que a Cubo patrocina organizações locais e promove o bem-estar da comunidade.
E por fim, o clube de futebol, os Belenenses, que ao longo dos anos adquiriu uma grande notoriedade na sociedade portuguesa. É um clube histórico, promovendo o desporto nos seus aspectos mais positivos e apostando forte nos escalões de formação.
É verdade. Mas seria importante também dizer que esta iniciativa começou, sabes quando, Fátima? Já no ano passado.
Ah, sim?
É verdade. Porque face à inexistência de qualquer comemoração em Lisboa, em 2023, o IPEP, a Cubo e o Belenenses decidiram realizar um evento para celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com o lema: a única maneira de ter um amigo é ser amigo. O evento foi realizado localmente, como projeto piloto, e não podia ter corrido melhor. Servindo-se do desporto como elo de ligação, juntaram cerca de 50 participantes num dia inesquecível para todos.
E, ao que parece, tal foi o sucesso que se decidiu repetir este ano.
É verdade.
Porque a ideia é agregar mais parceiros, porque para se poder fazer mais e melhor, precisa-se de mais entidades que se juntem para que se dê um passo fundamental para assinalar este dia como um marco na nossa área geográfica. O objetivo é, assim, crescer com mais entidades, chegar a todas as instituições da Grande Lisboa, que são mais de 40, tornando-se um evento de referência.
Porque não existe atualmente em Lisboa nenhuma comemoração do Dia das Pessoas com Deficiência.
Porque e por é uma isso, pena, não é?
Uma pena, lacuna. É verdade. Uhum. E por isso a promoção de eventos como este são muito importantes para sensibilizar e chamar a atenção para a importância da inclusão.
Nem mais. E, Luísa, tu esta manhã ouvi dizer que andaste por lá, não foi?
É
Conta-nos
verdade.
Como foi.
Dei lá um saltinho, é verdade. Olha, muito giro, muito bem organizado, com várias escolas, em diferentes áreas. Eles iam trocando, rodando as áreas do desporto. Havia alguns que
estavam
no pavilhão,
a fazer jogos.
Sim, estavam a fazer jogos. Mas depois eu também falei um bocadinho com a Joana, que já vamos ouvir daqui a um bocado, e ela também já nos vai explicar um bocadinho sobre isso. Havia dois embaixadores. Tínhamos o João Bonneville, que é nosso freguês também. E tínhamos também o Valdo, que é um futebolista, que eu fiquei a saber.
Não sabias?
Não conhecia. Mas eu também não conheço muito do futebol, do mundo do futebol.
Mas os miúdos, se calhar, estavam todos entusiasmados.
Os miúdos conheciam, de certeza. É um futebolista brasileiro, jogou na seleção do Brasil, jogou no Benfica também. É muito simpático e também estava lá para apoiar. E também podemos, sobre estes dois embaixadores, saber mais a partir da manhã no nosso programa aqui da Rádio Freguesia de Belém, Magazine de Belém. Mas antes, vamos ouvir o que é que a Joana nos teve para dizer hoje na entrevista.
Ok.
Estou aqui no Belenenses. Vim aqui espreitar porque hoje comemora-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Aliás, é tema do nosso programa hoje. E então vim aqui falar com a Joana Reis. Ela é presidente da administração do IPEP, as Descobertas. Olá, Joana.
Olá, Luísa, tudo bem?
Eu já conheço a Joana.
É verdade, do grupo de trabalho.
É verdade, já conheço a Joana há algum tempo, portanto não se espantem, os nossos ouvintes, eu vou tratá-la por tu, não é porque eu sou muito à vontade, mas que também sou, mas porque também já nos conhecemos. Joana, e vamos começar por saber o que é o IPEP.
O IPEP é o Instituto Português de Educação e Investigação Pedagógica, mais conhecido por Colégios Descobertas de Educação Especial, e é a instituição, é uma IPSS, ONG-PD, que eu represento com muito gosto como presidente da direção.
Muito bem, e hoje estamos aqui no Belenenses porque houve uma iniciativa da parte do IPEP, não é verdade?
É verdade, é verdade. Temos aqui alguns parceiros, o IPEP de facto teve a ideia. Nós detectámos, digamos assim, percebemos que o dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não era celebrado, pelo menos aqui em Lisboa, com crianças e jovens. Portanto, quando procurámos uma atividade para nos juntarmos, percebemos que não tínhamos nenhuma. E então decidimos criar. Não fizemos sozinhos, viemos com os nossos parceiros, portanto, vieram pessoas ajudar-nos.
E quem são os vossos parceiros?
Os nossos parceiros, portanto, já há um ano que estão connosco, é a Cubo Self Storage, que é uma empresa pioneira em unidades de armazenamento, e é o clube, os Belenenses, que é onde estamos agora, e portanto sem eles não era possível estarmos aqui neste momento. Depois tivemos outros parceiros que se juntaram com patrocínios, mas as entidades organizadoras são mesmo estas.
E Joana, eu gostava que tu explicasse aos nossos ouvintes o que é que nós temos concretamente aqui neste espaço.
Neste espaço nós temos muita coisa. Portanto, nós pretendemos promover a inclusão através do desporto. Portanto, entre aqui o polidesportivo e também ali o campo interior, desenvolvemos várias atividades. Portanto, ali dentro dividimos ao meio entre basquetebol e swallow skills, onde tivemos uma pista de obstáculos para eles fazerem. E aqui, onde estamos agora, que é o polidesportivo, portanto, temos atividades artísticas, em que cada um pinta a t-shirt do amigo. Portanto, nós conseguimos aqui um excelente patrocínio para as nossas t-shirts também. Foi o British School, portanto, que nos patrocinou as t-shirts.
É verdade. Eu estou aqui a ver, estou a olhar para a Joana, que ela está com a t-shirt. A t-shirt diz: a única maneira de ter um amigo é ser amigo, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. É isto mesmo, não é?
É isto mesmo, é isto que nós pretendemos promover, é o nosso lema, e estamos aqui todos também a pintar as nossas t-shirts, várias escolas a pintar as t-shirts uns dos outros. Temos ali a decorrer a bócia, é também uma atividade desportiva muito interessante. E pronto, e basicamente é isto. Estão aqui 6 escolas públicas e privadas, 181 crianças.
É muita gente. E que escolas estão aqui representadas, Joana?
Temos aqui, da parte do especial, Colégio de Educação Social, o nosso, e Peipas Descobertas. Temos o Colégio Bola de Neve, temos o Alfredo Binet, temos o Colégio Eduardo Claparede e temos ainda, particular, o British School of Lisbon. E temos de escolas públicas a EB23 Paula Vicente, o agrupamento do Restelo, portanto, com 61 crianças, sendo também trouxe as crianças da unidade.
Exatamente. Portanto, tudo escolas aqui da freguesia.
À exceção do Eduardo Claparede, que já conhecíamos, que não é da freguesia, já temos várias atividades com eles. Nós, os colégios de educação social, somos pouquinhos, temos pouca visibilidade lá fora e estamos muito unidos na nossa luta diária. Porque infelizmente, e tenho que chamar assim, luta diária, os colégios de educação social não têm o reconhecimento que deveriam ter.
É muito verdade, mas eu também sei e posso dizer aqui em direto que tu fazes muito pela tua escola.
Obrigada, Luísa, obrigada, e é de coração. E quem está aqui tem a certeza que cada um de nós faz, portanto, de coração e muito por aquilo que também é esta causa. Sim, temos aqui muitos voluntários, queria também...
Isso é muito importante.
Temos aqui 20 voluntários da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e temos também 15 voluntários da Casa Pia, que sem eles também não era possível. E temos aqui também os nossos embaixadores, o João Bonneville, que é um ator português, e temos o Valdo, que é um internacional do Brasil, ex-jogador, que neste momento é comentador do Canal 11. E pronto, e temos aqui os patrocínios todos deste t-shirt. Olha a vizinha, que depois também no final posso dizer quem são, mas estão aqui depois...
Não faz mal, porque eu vou já referenciá-los aqui também no nosso programa.
Sem eles também não era possível.
Oh, Joana, e perspectivas para novas versões deste dia?
Pronto, as novas versões deste dia são muito interessantes, porque nós já estamos a trabalhar nelas para o ano. Intensamente vamos começar em janeiro. Já temos aqui parceiros novos envolvidos, pessoas que estão interessadas em juntar-se a nós. E para onde vai ser mega? Portanto, vamos contar com pelo menos 500, eu não vou dizer 1000, mas pelo menos 500 vão estar de certeza. E o objetivo é mesmo chegar perto dos 1000. E conseguimos impactar o máximo de crianças e jovens possível, porque é a eles que queremos chegar.
E de certeza que vão conseguir. Muito obrigada, Joana, por ter...
Obrigada, Luísa. Obrigada.
E até uma próxima.
Até à próxima. Até breve. Guess who's back.
and it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from, still a white shirt, pulling up in a Chrysler to the cipher with the flex pumps and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like
ever, ever.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bruh.
Like
ever, ever, could ever.
And for my last trick,
just like that, and I'm back, bruh.
Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some cocaine as a way of coping. Take the boom, get case of OE. Turned me into smelly face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy.
Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts and censorship bureaus out.
Set me down. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shoot is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm gonna fight y'all in. When you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, it's that chicken dot again.
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bruh.
Like
abracadabra.
And for my last trick,
just like that, and I'm back, bruh.
Break it down.
Sometimes I wonder what the old me would say.
If what?
If he could see the way she is today.
Look at this shit, man.
He'd probably say that everything is gay.
Like happy.
What's my name? What's my name?
Prick than cacti bee, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy bees. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser. Fake ass bitch, and I'll probably get shit for that. Why? But you can also my dick. In fact, them, Dre, Jimmy, me, you. What? Fuck my own kids, the brat. Think it's goof off, them and you are. You too far, got two balls. Biggest root balls. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like
ever, ever, cadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro.
Like
ever, ever, cadabra.
And for my last trick,
just like that, and I'm back, bro.
E você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 13 e as 4 e meia da tarde. E hoje estivemos a falar sobre
estamos,
o dia...
Ainda estamos.
A falar. É verdade. Obrigada, Fátima, por essa correção.
Não é uma correção nenhuma.
Estivemos, estamos e estaremos.
Ainda vamos estar a falar mais sobre este tema.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Bom, e já agora, se por acaso perdeu o início do nosso programa, pode ouvir amanhã na íntegra, em repetição, entre as 10 e as 10 e meia.
E olha, e se mesmo assim não puder ouvir a repetição,
okay, amanhã ainda
pode aceder ao podcast. Para tal, basta ir ao link da nossa rádio, que é radiobelém.jf-belém.pt.
Portanto, continuando aquilo que estávamos a dizer, não há razão
para não ouvir.
Mas continuando o tema que nos traz aqui hoje, nós não podemos deixar de referir no nosso programa alguns nomes de referência de pessoas com deficiência com histórias de superação.
Sim, e são muitas. A primeira de que vamos falar é Helen Keller, escritora e ativista social pelo direito das pessoas com deficiência. A norte-americana Helen Keller ficou surda e cega aos 19 meses.
E aqui na nossa freguesia temos...
O Colégio Helen Keller, exatamente, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é só para pessoas surdas e cegas.
Exato.
É para qualquer ensino. Tem também o ensino especial, inclusive, mas é para toda a gente.
Uhum. Outra pessoa de referência e que toda a gente conhece é o Stephen Hawking. Ele faleceu em março de 2018, aos 76 anos de idade, e foi um brilhante físico britânico. Escreveu diversos livros científicos, foi membro da Sociedade Real das Artes e recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade atribuída pelos Estados Unidos. O Stephen Hawking tinha uma doença neurológica conhecida como esclerose amiotrófica lateral e os primeiros sintomas apareceram quando ele ainda era um jovem estudante universitário. Na época, os médicos disseram que ele teria, no máximo, 3 anos de vida. O físico provou o contrário e, mesmo vivendo numa cadeira de rodas, deixou o seu nome registado como uma das pessoas que mais trouxe contribuições para a área científica no mundo.
É mesmo. Depois temos também Frida Kahlo. É bem provável que já tenha ouvido falar da pintora mexicana Frida Kahlo. O que talvez você não saiba é que ela teve poliomielite quando era criança.
O que fez com que ela tivesse um problema nas pernas, não é? Tinha uma perna que era ligeiramente mais curta que a outra.
E quando ela tinha 18 anos, também sofreu um acidente grave. Um autocarro em que ela viajava chocou com outro veículo e, em resultado, ela sofreu várias lesões. Durante meses precisou de usar coletes ortopédicos, mas isso não a impediu de seguir a sua arte. A tela, entre aspas, a coluna partida, é um autorretrato da artista, retratando como ela se via ao ter que ficar na cama. Hoje, mais do que uma pintora incrível, a Frida Kahlo é reconhecida como um ícone da cultura mundial.
Sim, e sabes que ela viveu toda a sua vida com dor e com dores lancinantes fortes e mesmo assim conseguia ultrapassar esta situação e foi uma pintora excepcional.
Excepcional, é mesmo.
Outra figura de referência é um senhor chamado Jamie Brewer, que é outro exemplo de superação, Jamie Brewer, que é outro exemplo de superação e que é uma atriz norte-americana que tem síndrome de Down. E para ter uma ideia de como a deficiência não foi suficientemente para conter esta jovem artista, ela já chegou a apresentar anúncios no Super Bowl, o principal evento desportivo dos Estados Unidos, que é transmitido para todo o mundo. E em 2011, a Jamie integrou o elenco da série americana Horror Story, que produzida pela Fox. Nesta série ela desempenhou vários papéis. Mas já ainda... Diz.
Não, eu estava a dizer que nós aqui em Portugal também temos uma atriz com síndrome de Down.
Sim.
É uma rapariga, por acaso agora não me estou a lembrar do nome dela, mas ela faz novelas e séries também. E é uma rapariga que tem 20 e poucos anos.
Pois, é que não é impeditivo de...
Não.
De se criar, de se integrar na vida normal.
É verdade, e há muitos mais ainda, além destes que nós referenciamos, e ainda podemos dizer alguns. John Nash, matemático, que sofria de esquizofrenia paranoide.
Eu até, não sei se viste o filme, Mente Brilhante, sobre John Nash.
Sim, exatamente. O Beethoven, que era surdo.
E não impediu de compor. Espetacularmente, não é?
O Vincent van Gogh, que sofria depressão, mas pintava tão bem também, não é? E por acaso também temos aqui outro caso.
Estás-te a lembrar de mais alguém?
Estou-me a lembrar da Ana Sofia Antunes, que é a presidente da ACAP.
Ah, pois é.
A Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, que assumiu em 2015 a pasta da inclusão das pessoas com deficiência. Tornou-se assim a primeira governante deficiente invisual em Portugal.
É secretária de Estado.
É mesmo.
É um grande objetivo alcançado, não é? Mas a lista realmente não termina, não é? Tínhamos imensa gente para referir. E por acaso tu sabias que aqui na nossa freguesia também temos um jovem aluno da Casa Pia, que é atleta paralímpico e que nos enviou um áudio. Não sabias?
Por acaso não sabia.
Mas é verdade. E ele enviou-nos um áudio que nós vamos ouvir.
Olá, sou Mahmoud Baldé, atleta paralímpico. Tenho 19 anos. Frequento o curso profissional de apoio à gestão desportiva na Casa Pia. E venho aqui contar um bocadinho da minha apresentação ao atletismo, como também da minha experiência nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Então, eu desde pequeno sempre gostei muito de basquete, onde Não me foi possível na altura, porque os treinos eram muito tarde, eu era menor de idade e não tinha quem pudesse fazer o transporte. Nisto, já conhecia o Rafael, que é outro atleta que faz também atletismo, e num dos anos que nós fazíamos as colónias os dois juntos, foi lá o treinador dele, viu-me e tentou-me chamar. Ah, tens muito potencial, és um diamante bruto, vem experimentar atletismo. E eu disse, não, eu queria fazer basquete, eu gosto muito de basquete. Ele disse, então pronto, olha, um dia tinhas vontade, aparece, e se ficares, e se gostares, ficas. Nisto, num sábado, estava em casa, não tinha muito para fazer, e falei e disse, olha, queria ir para o atletismo. Pronto, experimentei, e estou lá até hoje. Depois, um dos motivos que me fez, sim, nunca desistir do atletismo, foi porque eu não tinha a minha nacionalidade e eu pensava que o que me servia de incentivo era eu pensar que se me tornasse um bom atleta dentro disto, se eu fosse um atleta que conseguisse apresentar bons resultados, através do desporto eu conseguiria a minha nacionalidade. E durante muitos anos, até o ano passado, sempre foi isso que me motivou a continuar nisto. Tive a minha primeira participação num campeonato internacional o ano passado, depois de ter conseguido a minha nacionalidade, quando fiz os 18 anos, onde consegui a minha primeira participação num campeonato de Paris, e no ano seguinte, este ano, consegui o 8º lugar no campeonato mundial de Kobe, onde as coisas começaram de facto a melhorar por conta do grande investimento que fizeram, como também no campeonato do Knoxville consegui a minha primeira marca abaixo dos 14 segundos. Vendo isso, começámos a pensar, ok, isto é uma possibilidade de ir aos jogos, existe sim chance de ir aos jogos, onde as coisas depois começaram a ser mais intensivas para começar a ser uma realidade. Depois de saber que havia grandes chances de poder ir aos jogos, a minha motivação foi sempre aumentando, porque sempre ouvi dizer, e também digo para mim mesmo, que os Jogos Paralímpicos é o patamar mais alto que alguém pode alcançar no desporto. Então, tendo isso em mente, sempre foi um grande combustível. Também porque sempre pensei que o facto de poder ir lá significa que de milhões de pessoas, tu estás lá, significa mesmo que és um dos melhores a fazer aquilo que tu fazes. Então, tendo isso em mente, sempre foi uma coisa que sempre foi deixando ainda mais contente a participação nos Jogos. Quando saiu a convocatória, senti que estava a representar Portugal, senti que tinha concretizado um dos meus objetivos, que era participar nos Jogos Paralímpicos. Senti que isto não era só meu, senti também o apoio das pessoas que sempre me ajudaram, que nunca me deixaram desistir. Então sempre pensei que isto também não era só por mim, também era por elas. E representar todos os portugueses que me estavam a apoiar através da televisão durante os campeonatos. Apesar da prova de 400 não ter corrido tão bem, a prova de 100 metros, pronto, que é a minha prova principal, que já correu melhor, consegui fazer 14.65, tendo batido o recorde nacional e a melhor marca da minha vida. Visto isso, fiquei muito contente, porque significa que, tendo a idade que tenho e tendo a participar com pessoas mais velhas e com mais experiência, significa que já estou ao nível delas, o que significa que ainda tenho muito para progredir e muito para melhorar, e que com essa marca também consegui ver um vislumbre de uma possibilidade de ser candidato à medalha. Apesar de não ter trazido uma medalha para Portugal, sinto que não foi tudo em vão. Sinto, na verdade, que aprendi, ganhei experiência e voltei com ainda mais garra, com ainda mais vontade e ainda mais com mais ganância de querer de querer mais, de ir atrás de mais, de viver aquela experiência de novo. Queria deixar para todas as pessoas que me estiverem a ouvir, para nunca desistirem dos vossos objetivos, para nunca vos deixarem vos meter limitações, sejam indomáveis enquanto isso e que nunca desistam, mas acima de tudo que nunca se esqueçam pelo que é que fazem as coisas, porque são isso que vos vão guiar a concretização dos vossos objetivos.
Oh yeah, real exclusive.
Acho fantástico e gostei imenso aqui do nosso
entrevista. Do nosso atleta para
o nosso atleta, é verdade.
Ainda por cima que tem 19 aninhos.
19 anos, é mesmo. Quando faz nos Paralímpicos de Paris um segundo melhor tempo e bate o seu próprio recorde nacional.
Depois, depois ainda diz: tenho pena de não ter conseguido o melhor resultado.
Mas eu acho que deve ser, era como ele dizia, é mesmo. O máximo dos máximos, tu conseguires ir a uns Paralímpicos, não é?
Sim.
É porque és o melhor no que fazes.
Pois, ele aliás refere isso.
É mesmo.
E aos 19 anos já ter conseguido estas metas, se calhar ainda há muito para
caminhar. É
para
isso.
Esperar dele, não é?
E sabes que nós aqui na nossa freguesia, Fátima, eu até, pronto, que estou no Pluro da Educação e sabes que lido mais com escolas, até gostava de dizer aqui aos nossos ouvintes que a nossa freguesia até
e
está...
E a mim não me queres dizer.
A ti também te vou dizer.
Pronto. Tá bem,
não, tu vais tapar os ouvidos.
Tu não vais ouvir.
Vais tirar os auscultadores e vais-te tapar
nada.
Os ouvidos.
Não faz, eu ouço amanhã. Toma.
Ouves a repetição. Pronto, está bem. Então não há maneira de escapar, mas eu vou dizer.
Então diz lá.
Nós aqui na nossa freguesia até estamos bem munidos, entre aspas, de escolas de ensino especial. Pois porque estamos. Até temos bastantes aqui e mesmo as nossas públicas têm ensino inclusivo. Portanto, nós temos duas unidades aqui na Escola dos Moinhos, temos uma unidade na Paula Vicente. E isso também mostra que as coisas estão a mudar, não é? Uhum, e que não, era uma coisa que não se pensava quando nós éramos novas. Sim. Não havia esta.
Nessa altura, não.
Nem havia os diagnósticos que há hoje em dia, não,
não
é?
É portanto, verdade. Mas mesmo assim, não havia esta preocupação não é?
Da inclusão e de
pulos, de aceitar a diferença.
De aceitar a diferença. E eu acho que os miúdos hoje em dia estão muito mais preparados para isso e por isso também não lhes choca tanto porque estão mais habituados a lidar com isso, mesmo que não seja o dia-a-dia, mas frequentemente. E portanto, eu acho que isso é um ponto muito positivo.
Eu também acho que sim, embora ainda haja um caminho a percorrer.
Ah, sim.
Ainda há muita
isso
coisa para ser feita. E realmente nós falávamos nisso no início do programa. Mesmo assim já foi feito um grande progresso. E se calhar se eu pensar há 10 anos ou há 20 anos atrás, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. E entretanto, estávamos aqui há pouco, quando estava a passar a música, estávamos aqui as duas também a conversar e estávamos a relembrar aqui alguns exemplos. E isto por causa do depoimento do nosso atleta paralímpico, estávamos a lembrarmos aqui de alguns exemplos quando de outros atletas nos paralímpicos deste ano. Não é? Havia um que fazia tiro ao alvo.
É verdade,
não é?
Havia um que fazia tiro ao alvo, mas não tinha braços e então fazia com o pé.
Pronto,
era
não.
Uma coisa, mas é uma coisa mesmo
extraordinária.
As pessoas até devem pesquisar, pesquisem na internet
para ver os
para
os
ver,
vídeos,
exatamente. Era tiro ao arco
tiro
e em vez
arco.
De ir com a mão, não é? Com os braços, como normalmente a pessoa faz para atirar ao arco, ele era com os pés.
Portanto, repara. Isto eu acho que é um exemplo muito grande para quem não tem este tipo de limitações, se pudermos chamar limitações.
E há pessoas também que não têm mãos e pintam com os pés, não é? Põem o pincel no pé e conseguem pintar.
E há exemplos de artistas de renome, famosos, que superam esta limitação e são referência. Na arte. Portanto, às vezes as pessoas queixam-se de muita coisa, mas deviam. Acho que nós devíamos, eu não digo as pessoas, mas digo, acho que todos em geral, devíamos olhar para estes exemplos de superação porque são lições de vida. Não é?
É mesmo.
São lições de vida. E este miúdo de 19 aninhos é um espetáculo.
É verdade. E também é nosso freguês.
E é nosso freguês. E é aluno de uma
das nossas escolas, da freguesia,
da
Casa Pia.
Exatamente.
É mesmo. E vamos ficar com mais um bocadinho de música.
Ok. I can see the sunlight up the sky. Esta pausa para um pouco de música, lamentamos informar que estamos no final do programa. Este foi um lavezinho mais curtinho, mas esperamos que tenham gostado.
Sim, tal como nós gostamos de estar aqui consigo.
Sim, também. Como sempre. Eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira. Como pelas, é habitual também pelas 15 horas, não é?
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
E então até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.